Boa noite aos colegas que fazem o curso de prática clínica. Hoje nós vamos conversar um procedimento muito utilizado em filosofia clínica chamado intencionalidade dirigida. Intencionalidade dirigida em filosofia clínica consiste em você guiar momentaneamente, conduzir momentaneamente o intelecto, a malha intelectiva da outra pessoa, com o consentimento dela, durante o trabalho da clínica. Exemplo, o partilhante, a pessoa que você atende, diz a você: doutor, o senhor acha que eu devo terminar meu curso de engenharia? Qual a sua opinião? O senhor me acompanha há 2, 3 anos? Eu gostaria de saber. O filósofo clínico, muito longe de entrar em algum chavão academicista, como devolver a pergunta e dizer: você é que tem que saber, não eu, ou o que você acha, ou algo dessa natureza, às vezes, dependendo da IP da pessoa, se ela aceita a intencionalidade, ou seja, se ela aceita que você agende caminhos conforme a IP da pessoa, você pode dizer: olhe, fulano, baseado na sua historicidade, na sua estrutura de pensamento que temos trabalhado, por tudo que temos visto, provavelmente é mais condizente que termine, sim, a sua faculdade. Quer dizer, o filósofo não tira isso do vento, não tira isso do que ele acha certo, errado, esquerdo, direito, bom ou mal. Ele tira isso da própria historicidade, da própria estrutura de pensamento da pessoa, já que, por condições de nevoeiro, ela não pode ver a própria estrada. E, neste caso, é condizente esse tipo de ação cuidadosa. Nós encontramos paralelo a isso na arte do aconselhamento. Aconselhamento existe em atividades pastorais, em atividades psicológicas, psiquiátricas, mesmo na própria filosofia existe a filosofia de aconselhamento, entre outras coisas. Quais seriam as aproximações? Quais seriam as diferenças entre o que fazemos e o que esses colegas fazem na área deles? No que concerne é isso especificamente, quer dizer, orientar via aconselhamento. Bem, fui buscar e encontrei num sebo aqui em Porto Alegre a obra que provavelmente é talvez o maior referencial na arte do aconselhamento, que é a obra deste psicólogo chamado Holomei, A Arte do Aconselhamento Psicológico. O Holomei, nos Estados Unidos, no meados do século passado, ele, ao estudar a alma humana, ele chegou a uma conclusão: faltava com grande urgência um manual nessa área. E ele foi convidado lá pelo pessoal da igreja a fazer umas preleções e aproveitou para fazer compilações do que ele havia escrito, e isso acabou virando um livro que se tornou rapidamente num clássico, estudado em qualquer lugar do mundo no qual se fale de aconselhamento. Vocês encontrarão essa obra de Holomei, que ainda é uma referência essencial. Como o Holomei tem uma formação psicoanalítica, e ele era muito amigo de Adler, ele conhecia muito de perto o trabalho de Freud, ele morou muito tempo na Europa, conheceu os principais fundamentos da arte da terapia, e algumas palavras nós vamos traduzir para que os colegas possam acompanhar com proximidade tudo o que vamos ver agora. Bem, vamos começar então lá do início desta obra. E o início não é tão início, já é uma parte bem avançada. Vamos lá então. Ao longo do trabalho, nós vamos ver o que fazemos na clínica com referência a esses elementos. Lembrando que este é um curso de prática clínica. Então, a todo tempo eu vou chamar os senhores a opinar, a dar a experiência que vocês têm no consultório. Ele O Rollo May diz que existe um problema principal em qualquer aconselhamento que se faça, fundamental, que ele chama da personalidade do indivíduo. Diz que isso não há como a gente perder de referência. Então, nós vamos seguir e já vamos em seguida entrar em certos conceitos importantes antes de observarmos, nas próprias palavras do Rollo May, como conduzir o aconselhamento lá na área dele, e vamos conversar com a nossa área para ver se é assim também que fazemos na clínica ou conosco, quando esta é a demanda, ok? Diz o Rollo May assim: o aconselhador deve prevenir-se contra a tendência do cliente a transferir seu problema para alguma área fora de si mesmo, culpando, por exemplo, alguém de seu ambiente. Uma jovem sábia senhora certa vez veio a mim e disse: eu não consigo me dar bem com a minha família. Diga-me, o que há de errado comigo? É mais proveitoso para o aconselhador, embora levando devidamente em consideração todos os fatores ambientais, reconduzir o problema para as tensões existentes dentro da personalidade do cliente. Bem, o ponto de partida do Rollo May já é um grande diferencial em relação à filosofia clínica. Se uma pessoa me traz uma questão e ela coloca essa questão lá fora, para alguém, para algo, é correto eu redimensionar a questão dizendo para a pessoa que o problema não está lá fora, que está nela? Esse modo como Rollo May coloca a questão é típico de meados do século passado, da Ford. O Rollo May foi muito influenciado por um grande autor. Ele é menos estudado aqui no Ocidente, aqui no Brasil, do que é em alguns lugares da Europa, que é o Otto Rank. Foi um grande psicanalista, colaborador de Freud por algum tempo, e também Adler, né, de onde ele tira muitas pinceladas. Mas acima deles, o Rollo May tinha uma visão muito aguda para a vida, o que o levou direto para a filosofia. E ele bebeu de fontes, ele estudou muito a fundo Kierkegaard, Nietzsche e outros autores, de onde ele cunha essa psicoterapia existencialista que vai caracterizá-lo, né? Bom, por essas vertentes todas, o Rollo May não achava que os problemas estivessem fora da pessoa. Lá fora pode existir problemas, mas o problema está na pessoa. Bem, nós já temos um grande ponto aqui de contato, de afastamento, porque em filosofia clínica, se eu fizer isso, eu vou reduzir tudo ao sujeito. Então, eu não preciso estudar as bases categoriais, se elas pesam tão pouco. E nós sabemos que não, que muitas vezes o problema não está na pessoa, está no ambiente, está no contexto. E por vezes precisamos mexer mais é no contexto e bem menos na pessoa. Mas não temos bola de cristal, precisamos pesquisar para saber se é assim que funciona. O Rollo May já parte do princípio, não é assim. Ok? Ele aprofunda essa parte dizendo o seguinte: coisas exteriores ao indivíduo, tais como um caso amoroso, uma prova difícil ou a morte de um membro da família, são oportunidades para apresentar um desmoronamento da personalidade. Temos aqui um Joe Doe. Joe Doe, eles dão um nome como a gente diz assim aqui no Brasil. Temos um José da Silva para simbolizar uma pessoa comum do povo, né? Temos aqui um Joe Doe, digamos, que comete suicídio quando sua amada o abandona. As pessoas dizem: isso não teria acontecido se ele nunca tivesse encontrado essa mulher. Ora, é possível, mas provavelmente não, pois ele já trazia potencialmente dentro de si o comportamento neurótico, que se teria manifestado de alguma forma mais cedo, mais tarde. não temos como concordar com ele. Agora, por favor, lembrem sempre: não concordar não quer dizer que estamos certos e os outros não, ok? Significa diferente. Porque temos postulados diferentes. Dizer que simplesmente o problema já estava no indivíduo, que ia se expressar provavelmente de outra forma e que o outro não teve nada com isso, em filosofia clínica eu não posso fazer isso. A priori não posso. Às vezes o outro promove coisas em nós, sim. Às vezes o outro é responsável pela maior parte do que ocorre em nós, não é? E outras vezes não. Mas eu não tenho como saber isso antes de estudar o que está se passando. Okay? Essas bases que estamos vendo aqui são muito importantes, porque em seguida vamos entrar como ele faz o aconselhamento. Então, aqui tudo isso é a base de fundamentação da qual ele vai partir. E concomitante, estamos vendo a base de fundamentação de onde a filosofia clínica vai partir. Não é? Estamos estabelecendo critérios de semelhança, critérios de diferença, entre outras coisas. No entanto, Rollumay, ele concorda, em parte, com o que a filosofia clínica coloca nas bases categoriais, ou seja, a ética, os costumes e outras coisas que acolhem o indivíduo quando ele chega ao mundo. Olhem o que ele diz nessa parte. O ambiente é de suma importância, pois funciona como a arena na qual o indivíduo se debate pelo ajustamento. Mas encarar o ambiente como causa não é correto, nem vantajoso. O ambiente fornece o tabuleiro de xadrez e mesmo a maior parte das peças com as quais se joga. Com o tabuleiro e as peças não se pode, contudo, predizer como a partida será jogada. Não há como fundamentar algo assim, ok? É uma pessoa jogada dentro de uma favela, jogada dentro de uma guerra, na qual uma bomba atômica está explodindo, as chances dela são muito pequenas. Existem, mas são muito pequenas em relação a uma pessoa que não está a 1 quilômetro de uma bomba atômica que está em detonação. Quer dizer, o ambiente pode ser determinante e pode definir tudo, independente do sujeito. Pode acontecer. Estamos interessados em saber quando é e quando não é assim. Não é? Então, o Rollumay, após isso, ele já vai entrar na estrutura dos problemas, ele diz: como aconselhador, às vezes, procuramos mudar certas características dos ambientes dos nossos clientes, principalmente se forem crianças. Ao aconselhar adultos, o aconselhador não vai sugerir logo uma mudança no ambiente, mesmo que esta pareça aconselhável. Ao invés disso, vai auxiliar o indivíduo a compreender-se a si mesmo em relação ao ambiente, e então a decisão da mudança partirá do próprio cliente. Temos aqui vários pontos de aproximação com a filosofia clínica. O Rollumay aposta muito forte no quesito epistemologia, não é? Quer dizer, compreender-se a si mesmo. Em filosofia clínica, nós poderíamos dizer que às vezes não se trata de compreender-se a si mesmo, mas aceitar-se, ou de querer-se bem, ou de ter prudência, ou de usar a racionalidade, quer dizer, causa e efeito, tópico 10, e assim sucessivamente. Né? Mas aqui há uma aproximação, sim. Muitas páginas depois, o Rollumay vai terminar a parte da fundamentação, nos colocando o que para ele é central junto com essas partes que ele acabou de dizer. E olhem onde ele vai atrelar os fundamentos na filosofia. Ele começa o capítulo dizendo assim: ó, o que é um homem? Nossa discussão construtiva deve começar aqui, pois a eficiência do aconselhamento entre seres humanos depende da nossa capacidade de compreendermos o que os seres humanos realmente são. Bem, observe então que o Rollumay coloca o critério de identidade, quem sou eu, como um elemento fundante para a diretriz de um aconselhamento. esse quem sou eu, ele coloca assim, a personalidade, esse quem sou eu vai depender muito da nossa personalidade. E ele diz, a personalidade é caracterizada por, ele vai colocar quatro elementos, que depois ele vai esmiuçar muito. Olhem quais são os quatro elementos fundantes da personalidade do homem. Primeiro, liberdade. Segundo, individualidade. Terceiro, integração social. Quarto, tensão religiosa. Liberdade, individualidade, integração social, tensão religiosa. São as quatro pilastras que vão amparar a personalidade do homem, que constitui este que é o homem. Na filosofia clínica, nós podemos dizer que existem quatro fundamentos que amparariam nossas personalidades. Por exemplo, eu poderia dizer que o elemento religioso é um elemento fundante na nossa personalidade? Não. Muitas pessoas não têm fé, não acreditam em coisíssima alguma, nem estão interessadas, acham a religiosidade uma alucinação dos nossos dias. Outros não possuem esse elemento da individualidade. Para outros, a liberdade não é um elemento de horizonte, é um elemento de freio poderoso. Elas até sabem como poderiam ser livres, mas não querem, escolheram outras coisas. Mas lembrem que de onde Rollo May parte, que é da psicologia instituída por Freud, Jung, Adler, Otto Rank, esses grandes mestres do século passado, é natural que ele pensasse dessa forma. E ele inicia com uma conversação com Freud muito bonita, importante, mas longa aqui para os nossos propósitos, sobre o determinismo da nossa personalidade. Eu vou apenas resumir o que ele fala nessas várias páginas nas quais ele dialoga com Freud. Aliás, ele reconhece o profundo valor, o reconhecimento que ele tem não é pequeno com relação a Freud, e ele coloca que, entre outras coisas, um homem como Freud só podia ser atacado, porque ele coloca a nossa hipocrisia a céu aberto. E não era agradável para as pessoas daquela época algo dessa maneira. Mas ele não concorda com vários aspectos a respeito do que o Freud coloca. Para ele, o determinismo só vai ocorrer na pessoa que já está gravemente neurotizada. Essa apenas quer um alívio dos sintomas, mas quer manter tudo como está. Não é? E aí ele diz que aí sim, o determinismo pode vicejar. Mas de outra forma, não. Em pessoas que possuem uma certa liberdade, ele acha que aí há um grande índice de abertura existencial. Agora eu vou partir para como se faz o aconselhamento a partir de Rollo May, que é a maior referência na área do aconselhamento, ainda hoje é. Mas para isso, vou parar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Bem, agora nós entramos no método de aconselhamento preconizado por Rollo May. E ele, nesse método, o Rollo May vai nos colocar algumas premissas, alguns procedimentos atrelados a valores, a princípios, prejuízos que norteiam a vida dele. Ele diz que a chave de todo o processo de aconselhamento é a empatia. Empatia. Uma tradução livre, mas inexata, apenas para ter uma ideia, por aproximação, seria a interseção em filosofia clínica. Ok? A interseção em filosofia clínica. Olhem como ele coloca. como funciona a personalidade humana? Mais precisamente, como uma personalidade trava contato e reage em relação à outra? A resposta se encontra no conceito de empatia, termo geral para expressar contato, influência e interação das personalidades. Empatia vem da tradução de uma palavra usada pelos psicólogos alemães, que significa literalmente sentir dentro. É derivada do grego pathos, que quer dizer um sentimento forte, profundo, semelhante ao sentimento e ao sofrimento, e tendo como prefixo a preposição in. É uma palavra obviamente paralela à simpatia. Mas enquanto simpatia denota sentir com e pode levar a uma sentimentalidade, empatia significa um estado de identificação mais profundo das personalidades, em que uma pessoa se sente tão dentro da outra que chega a perder temporariamente a sua própria identidade. É nesse profundo e um tanto misterioso processo de empatia que ocorrem a compreensão, a influência e outras relações significativas entre as pessoas. Eis aí um princípio muito bonito, não é? Muito próximo do que Buber colocava como eu-tu, do que Levinas colocava como alteridade, do que em filosofia clínica nós colocamos como interseção. Cada uma dessas tem caracteres próprios e diferenças próprias. Em filosofia clínica, não poderíamos assumir que essa qualidade de empatia, de sentir dentro, estar de tal forma com o outro que eu me dilua e forme, porque é o que ele vai colocar aqui, que essa empatia ela tem que evoluir até que o terapeuta e aquele que ele atende se tornem um. E esse um é uma outra coisa. E ali será o depositário dos elementos e a resolução deles. A priori, ainda que essa ideia seja muito próxima de alguns pressupostos em clínica, na filosofia clínica, em outras áreas, há muitas diferenças, não é? Dependendo da interseção que estabelecemos com a pessoa, esse caminho pode estar completamente inviável, não será. Por isso que lá no caderno A foi colocado para vocês interseção negativa. A interseção negativa, em muitos casos, ela é importantíssima e dificílima, talvez de todas as interseções nos nossos dias, ela se torne a mais problemática, a mais difícil de ser exercida. São poucos os terapeutas que conseguem manter a clínica diante da interseção negativa. Quando ela perdura, ela não é um elemento fluido nos nossos dias para muita gente. O Holomei diz, ao participarmos... Bom, primeiro ele cita vários trechos aqui de Adler, de Jung, fundamentando isso e esse elemento. Cita Lévi-Brault, que é o antropólogo francês, não é? Que tem uma teoria belíssima sobre isso, mas ao final ele coloca, ao participarmos da vida de outras pessoas ou objetos, adquirimos uma compreensão muito mais íntima e significativa a respeito deles do que pode nos proporcionar a mera análise científica ou observação empírica. Pois compreensão, seja ela de coisas tão diferentes como uma bola de borracha ou um período da história, na verdade significa essa identificação entre o sujeito e o objeto, resultando uma nova realidade que transcende a ambos. Aqui ele está concordando com Lévi-Brault na obra dele sobre isso. E de fato, em filosofia clínica, essa proximidade, essa interseção é fundamental para podermos interagir, para podermos compreender historicidade, estrutura de pensamento. Eis um ponto de grande proximidade entre as áreas. O aconselhador, escreveu Holomei, trabalha basicamente utilizando o processo da empatia. Tanto o aconselhando quanto o aconselhador saem de si mesmos e fundem-se numa entidade psíquica única. A vontade e as emoções de ambos passam a fazer parte desta nova entidade psíquica. Consequentemente, o problema do aconselhando é transferido para essa nova pessoa e o aconselhador arca com a sua metade do problema. E a estabilidade psicológica do aconselhador, seu esclarecimento, coragem, força de vontade, transferir-se-ão para o aconselhando, prestando-lhe grande assistência na luta que se desenvolve no interior de sua personalidade. Vários dos senhores já clinicam há um bom tempo e já conhecem o que temos a dizer sobre isso na filosofia clínica, não é? Essa matemática montada por Rolumei, muito bonita, ela, em filosofia clínica, eu não tenho como defendê-la. Eu não posso colocar as coisas dessa forma, dizendo que o nosso encontro com a outra pessoa gerará isso, um terceiro ponto, porque isso muitas vezes não acontece. Não temos como dizer que nós vamos transferir para a pessoa a nossa força de vontade e aí ela vai desenvolver essa força interior, porque muitas vezes o caminho não é este, é outro caminho completamente diferente. Então aqui já há uma distância muito grande, ok? Em seguida nós vamos ver como fazemos também em filosofia clínica a intencionalidade dirigida, os pontos de aproximação e diferenças aqui. Bom, o Rolumei traz um ponto muito polêmico, mas aqui ele está respaldado por toda a experiência clínica dele, de vários colegas dele, porque ele faz aproximar a empatia a elementos que ele vai chamar de uma transferência mental. Ele diz que pessoas que estão nessa profunda empatia, elas conseguem transmitir conteúdos que vão além da experiência. Conteúdos de cura, conteúdos de ajuste, conteúdos de força, de comunhão profunda com a outra pessoa, que transcendem qualquer aspecto linguístico. Isso é um elemento que a empatia consegue. E ele vai citar vários elementos aqui de clarividência, de telepatia, como elementos muito similares a estes propiciados pela empatia. É uma das partes muito polêmicas do Rolumei. Agora, em filosofia clínica, o que os senhores têm observado? Algumas pessoas, de fato, elas desenvolvem ou elas possuem uma abertura para esse tipo de manifestação, não é? Elas, quando estão muito bem, muito felizes, por exemplo, e elas estão perto de determinadas outras pessoas, isso, entre aspas, contagia, parece contagiar essas outras pessoas. Pode acontecer, pode ser um fenômeno de sugestão, mas pode ser um fenômeno de outra ordem. Somos pesquisadores, estamos interessados em discutir e aprender, não é? Quer dizer, não há neste momento um dado comprobatório e conclusivo que diga é assim, mas existem indícios curiosos, peculiares, e cada um dos senhores tem aí na experiência de clínica esses elementos que a gente vê, não é? Pessoas que estão desenganadas pelos médicos, pelo prognóstico, e pessoas que dizem que não vão morrer assim até que vai nascer ou vai chegar um membro da família para dar a bênção ou algo assim. E elas ficam, contra todas as provas em contrário, ficam vivas. Há todo tipo de caso aqui. Há muitas histórias que nós, provavelmente, nós já vivemos, já ouvimos falar. E agora, isso não quer dizer que simplesmente, vamos dizer, o fenômeno é esse mesmo. Nós não sabemos. Estamos pesquisando. O que sabemos é que há muitos exemplos dentro disso que ele está colocando. Há pessoas que, de fato, quando elas têm empatia, elas, em muitos momentos, elas pensam na outra pessoa e a outra pessoa, onde estiver, pensa nelas. E há aquelas coincidências, aquelas coisas. Isso a gente sabe que acontece, não é? Às vezes, não sempre e não com todos. Ele chama esse fenômeno de transferência mental. Mas o Rolumei tem elementos que ele herdou da psicanálise que o tornam bastante pessimista quanto a certos aspectos do ser humano. O que eu vou ler agora, vocês provavelmente verão, puxa, já não tem mais qualquer contato com a filosofia clínica. De fato, não tem. essa parte pelo menos. Mas é importante para compreendermos as premissas dele. Olhem o que ele coloca. Ele está concordando com Freud nesse aspecto, ok? Freud fala da histeria, Freud fala da neurose, e o Rollumay aprofunda dizendo: todo ser humano tem a tendência a enganar os outros, pois seu ego está sempre lutando por elevar o próprio prestígio às custas dos outros. Nas pessoas, assim chamadas éticas, essa tendência não toma a forma de uma mentira direta, mas a de um contínuo empenho em aparentar algo diferente, geralmente melhor que aquilo que realmente são. O purista, que não reconhece sua tendência a enganar os outros, é duplamente enganado. Seu ego já aprendeu o jogo tão bem que enganou completamente a pessoa em si e abriu amplos meios assim para enganar o mundo. As motivações humanas sempre são mais ou menos influenciadas pelas propensões do ego, o que, juntamente com a consequente tendência a enganar os outros, devemos perceber antes de chegarmos a uma situação em que decidimos ser mais honestos. Por isso, como tantas vezes você observa, e aí ele segue a fundamentação dele, não há como concordarmos com isso em filosofia clínica. Não existe como eu afirmar: todo ser humano tem a tendência a enganar os outros, pois seu ego está sempre lutando. Não existe fundamento epistemológico em filosofia clínica para eu dizer isso. Todo ser humano? Não. Alguns, em algumas épocas, de algumas maneiras, talvez sim. Não é? Mas essa universalização não encontra qualquer respaldo em filosofia clínica. O Rollumay diz que o aconselhador, ele precisa saber ler o caráter da pessoa com quem ele está lidando. Que isso é um dos elementos mais profundos e essenciais na arte de aconselhar. Então ele diz: a característica mais marcante do aconselhador é sua grande sensibilidade às pessoas. Sensibilidade às suas esperanças, seus medos e tensões de personalidade. O aconselhador é particularmente sensível a todas as pequenas expressões do caráter, como o tom de voz, a postura, a expressão facial e até mesmo o modo de trajar e os movimentos aparentemente acidentais do corpo. Assim, ele aprende a ler o caráter não tão simplesmente como se estivesse lendo o proverbial livro aberto, mas como um viajante que atravessa um país desconhecido, achando tudo novo, interessante e tentando aprender. Tudo o que se refere à pessoa entra como uma pincelada na pintura do quadro da personalidade. Nada, nem mesmo o menor movimento, a menor mudança de expressão, é insignificante ou acidental. A personalidade interna está continuamente expressando-se através da voz, dos gestos, dos trajes, e o único problema é a habilidade do aconselhador em perceber essas expressões e entender algo de seu significado. Onde está a diferenciação quanto à filosofia clínica? É bastante simples. Em filosofia clínica, eu não posso privilegiar determinados dados de semiose como espelhos do caráter de uma pessoa ou como o próprio caráter de uma pessoa. Uma pessoa pode, tudo isso que ele colocou, pode simular ou pode ser isso, mas o caráter dela estar em outra coisa. Estar, por exemplo, nas páginas que ela escreve. Então, o caráter se representará pela escrita por outro dado de semiose. Mas se eu já parto de um pressuposto de que esses serão os lugares e os modos pelos quais o caráter vai se posicionar, o que sei eu, não é? E aí ele coloca assim, ó: o modo como o aconselhando aborda o aconselhador dá a este a primeira tomada de vista de seu caráter. Bom, em filosofia clínica seria uma tradução disso. O modo como o partilhante aborda o filósofo clínico dá a este a primeira tomada de vista de seu caráter. Acham que eu posso fundamentar algo assim? Não tem como. Em filosofia clínica, não. Porque não é assim. Muitas vezes, não é o modo como ele me aborda que vai me dar qualquer dado do caráter dele. Isso, às vezes, já é um agendamento. Às vezes, o que ia revelar isso já era a maneira quando ele pensou que vinha à clínica, e não esse modo, enfim. Não é? Ele diz, aí ele dá esses dados. Por exemplo, o modo de apertar as mãos há muito é reconhecido como uma expressão significativa de atitude e caráter. O significado de trajar é proverbial a seres humanos. Talvez devamos dizer às mulheres em especial, aprenderam através dos séculos a ler o significado dos trajes. Não é verdade que as vestes fazem um homem, mas é verdade que os detalhes do vestiário proporcionam alusões importantes sobre as atitudes das pessoas que o usam. Ele cita aqui Freud. Nas palavras de Freud que ele reproduz, Freud disse: tudo o que uma pessoa faz com suas roupas, geralmente sem o perceber, é tão importante para o físico quanto merecedor de sua observação. Todas as mudanças no vestiário habitual, uma negligência mínima, como um botão solto, todos os sinais de exibição de partes do corpo, querem expressar algo que a pessoa que assim se veste não quer dizer diretamente. Na maior parte das vezes, ela está totalmente inconsciente disso. E o Rollumay, então, acrescenta: o desmazelo no vestir, a falta de um corte de cabelo, os cadarços dos sapatos rompidos e assim por diante, nos dizem coisas sobre cujo significado não pode haver dúvidas. Acham realmente? Acham que uma pessoa, aquilo que o dado de semiose, roupa, diz, é o que vai na alma de uma pessoa? E se para ela for indiferente? Se para ela roupa for para cobrir o corpo, já que a sociedade exige isso, e só? Se tanto faz, desde que estejam limpas, não, a pessoa não se der, não significar nada. Por que a roupa necessariamente deveria ser um dado de semiose ligado a algum tópico necessário da estrutura de pensamento, como o tópico 2, o que acha de si mesmo, ou o tópico 1, como o mundo parece? Para cada um de nós isso é de um jeito, não é? Não há como fazermos isso como ele está fazendo. Mas lembre, eu estou falando de uma coisa que é a filosofia clínica e outra coisa que é a arte de aconselhamento, que é outra. São áreas distintas, diferentes, tem pontos de aproximação e pontos de afastamento, e não que uma seja mais certa ou mais exata que a outra. Isso não existe, vocês sabem. Ele coloca que é fundamental saber ler essas distâncias, e as expressões faciais, segundo Rollumay, são naturalmente de grande importância na leitura do caráter. A maior parte dos seres humanos desenvolveu a habilidade de ler com certa precisão o significado das expressões faciais espontâneas de seus colegas. Gente, vocês são filósofos clínicos e sabem que há pessoas que se tornaram artistas sociais. Elas apresentam no rosto o que a sociedade dos homens quer ver, não o que vai na alma, no coração delas. O rosto não está mais ligado, esse elemento sensorial, por exemplo, ao tópico 4, emoções. Para alguns é assim. Quer dizer, o coração pode estar morrendo de tristeza, de chateação, e o rosto, para alguns, dissociado disso, não mostrará nada. Pode mostrar até o contrário. Há pessoas que seduzem com o rosto, enquanto o coração morre. E assim os exemplos vão ao infinito, não é? Mas de onde parte o Rollumay não é assim que funciona. Bem diferente, o posicionamento é outro. Bem, chegamos agora ao ponto do fazer. Todos os pressupostos do aconselhamento psicológico de Rollumay, que migrou para as mais diferentes áreas, foram colocados. Agora, sim, eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui. Bem, agora vamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. E o Rollumay coloca como montar um programa de aconselhamento. Um capítulo inteiro, já na parte avançada do livro dele, em que ele vai nos indicar esses elementos. Ele diz assim: falando de forma genérica, o aconselhamento dá-se em toda parte, num jogo de futebol, no ônibus, durante uma caminhada noturna, pelo campus após o encontro do comitê, em suma, em todo lugar onde as pessoas se encontram. Poderíamos lançar esta definição: o aconselhamento pessoal é qualquer compreensão profunda entre duas pessoas que resulte numa mudança de personalidade. Vou repetir para vocês. O aconselhamento pessoal é qualquer compreensão profunda entre duas pessoas que resulte numa mudança de personalidade. Assim, o aconselhamento é uma questão de grau e não se pode classificar rigorosamente certas relações como sendo de aconselhamento e outras não. Não é um trabalho de 8 horas por dia ou uma atividade que a pessoa exerce em seu consultório e que ao soar a campainha abandona, como um carpinteiro larga suas ferramentas. Aí ele diz que continua, no entanto, sendo verdade que a montagem de um programa de aconselhamento específico, em termos de consultório e horas, serve para dirigir essa atitude de aconselhamento para os caminhos mais frutíferos. Então ele vai nos ajudar com isso, nos dizendo os elementos. Primeiro, estabelecer contato. Ele diz que o principal problema de muitos aconselhadores está logo no início, ao estabelecer contato com os indivíduos que necessitam de ajuda de aconselhamento. Essas são, com frequência, exatamente as pessoas que não estão aí simplesmente para uma visita casual. Existem muitas formas de se estabelecer o contato e a cada aconselhador deve encontrar a mais adequada a cada situação. Acho útil comunicar à pessoa que ela tem certas horas de aconselhamento, durante as quais estará em seu consultório disponível aqueles que queiram consultá-lo. Ou seja, o Rolumei diz que é importante que você tenha uma certa disciplina. Tal hora eu vou atender você, tal momento, o preço da minha consulta é esse, etc. Não é? Ele diz que isso é muito importante, essas orientações para no trabalho. Ele diz ele fala desde o lugar onde a gente atende a pessoa. Para ele, olha como deve ser o lugar. O lugar em que as entrevistas são realizadas deve ser atraente, livre de tudo o que possa interromper o diálogo. A mobília, o quadro, as flores podem ser utilizados para estabelecer a atmosfera pacífica e harmoniosa, que possibilitará uma conversa íntima. Aí ele entra na questão de como é que você vai conduzir essa sua consulta de aconselhamento. Segundo o Rolumei, ele diz assim: nossa primeira preocupação é o estabelecimento do rapport com o aconselhando. O rapport é um termo usado muito em psicologia, muito, nas várias escolas, ok? Consiste numa interação com a pessoa em bases amistosas. No quanto e no mais rapidamente possível que você vai estabelecer a empatia com o outro. Isso seria, grosso modo, o rapport. Então ele diz: o aperto de mãos pode representar um excelente início. Ele pode convencer a outra pessoa de uma simpatia genuína e acolhedora e ser um eficiente primeiro passo para o desenvolvimento da empatia. O rapport depende do fato de duas pessoas estarem à vontade e a melhor forma de ajudar o aconselhando nesse ponto é o aconselhador estar ele próprio à vontade e demonstrá-lo. Tanto o aconselhando quanto o aconselhador devem sentar-se confortavelmente para que haja um mínimo de tensão artificial. Nunca será demais enfatizar a importância psicológica do relaxamento. Ou seja, ele está nos descrevendo agora os passos, cada movimento que o aconselhamento fará na clínica, ok? Vocês já estão notando as muitas diferenças em relação à filosofia clínica, E, claro, são áreas diferentes, não é? Como nós fazemos a intencionalidade dirigida. No início da entrevista, o aconselhador deve tomar em relação a outra pessoa a atitude de dosar a sensibilidade e a energia. Aqui ele fala de sensibilidade no sentido usual do termo, tá? De você ter a acuidade daquele bom senso social de entender até o outro quando ele se sente desconfortável falando de certos assuntos. É bem, ele usa no sentido comum. Já energia, é interessante a gente traduzir aqui, ó. Energia, uma qualidade conseguida em grande parte através de uma voz firme, cordial e um bom senso de humor. Essa tensão entre a sensibilidade e a energia não é fácil de se estabelecer e, naturalmente, varia de acordo com as pessoas. Paradoxalmente, a pessoa deve possuir sensibilidade suficiente para saber quando ser enérgico. A principal barreira para o estabelecimento do rapport são os modos profissionais. Se o orientador cumprimenta o aluno formalmente e depois se recolhe à sua cátedra, de forma tal que por si próprio fala mais alto que as palavras, exemplo, eu sou o orientador e este é apenas mais um caso para mim, sendo assim, a entrevista é estrangulada antes de começar. Holomei coloca a importância desse encontro social que ocorre no âmbito da clínica. Em filosofia clínica, esses encontros existenciais passam por muitas variáveis, muitas variáveis. Vocês compreendem e sabem disso, não é? Por vezes, mas são áreas muito diferentes. Até o propósito que a filosofia clínica tem destoa muito do que é o aconselhamento. Ele coloca assim, no princípio final, sobre o problema de como estabelecer o rapport, relaciona-se com a capacidade de usar o idioma da outra pessoa. Ele morou em muitos países, então ele está nos dizendo aqui o quanto isso para ele foi importante. Bem, mas para que esse elemento? Por que todo esse sistema, esse sistema de urbanidade no consultório, estabelecer a empatia e tudo mais? Para Holomei, tudo isso é para obter duas coisas: a confissão da pessoa e a correlata interpretação da questão que ela trouxe. Ok? Então, todo esse movimento para Holomei é para você dar passagem à confissão, que é o ato central de todo aconselhamento, ligado imediatamente à interpretação. Vamos ver o que é isso, ok? Tendo feito contato com o aconselhando, estabelecido o rapport, encontramos-nos no estágio central da entrevista, a confissão. Esse estágio consiste em o aconselhando pôr tudo para fora. Esta é a viga mestra tanto do aconselhamento como da psicoterapia. De fato, a confissão é tão importante que os aconselhadores podem manter a prática iniciada pelos psicoterapeutas, ou seja, há de reservar pelo menos 2/3 de cada hora para que o aconselhando fale. Bem, vocês notam aqui as grandes diferenças entre o que estamos trabalhando e a filosofia clínica, não é? Para nós, não se trata, é indefensável dizer que um dos nossos objetivos, ou que a viga mestra seria a confissão, como colocou literalmente o Holomei. Na área dele é assim. Em filosofia clínica, não. Em filosofia clínica, aliás, muitas e muitas vezes, a confissão não sequer precisa ser feita. A pessoa pode guardar com ela tudo, está muito bem guardado, não é? E o efeito de colocar isso para fora, às vezes, é tremendamente nocivo, danoso para os propósitos da clínica, desviando os termos, os assuntos e causando complicações onde nada havia. Não há essa ênfase na confissão. Mas, se vocês pegarem a origem das psicoterapias, desde a origem psicoanalítica dela, como Freud colocava os elementos que. O próprio Freud, não é? Colocava isso, que esses elementos que estão subjacentes à consciência, eles não estão acessíveis a ela, ao surgirem na consciência, a pessoa então pode trabalhar e muitas vezes contornar aquilo que havia, solucionando, tomando contato com seus elementos. Para algumas vezes, ok, será assim, mas muitas vezes não. Para algumas pessoas, a confissão é contraindicada. Elas não têm todo o aparato que propiciaria sequer o caminho para isso, não é? Não temos como defender isso nem em filosofia clínica, ok? Aí o Rolomei prossegue dizendo: depois que o aconselhando revelou seu problema, descreveu sua situação e pôs suas cartas na mesa, ocorre o estágio da interpretação. Durante este período, aconselhando e aconselhador examinam os fatos trazidos à luz e esforçam-se por descobrir através deles a estrutura da personalidade do aconselhando, onde se localiza a fonte de seu desajuste. A interpretação é uma função que resulta da cooperação entre aconselhador e aconselhando. Ou seja, após então esse elemento no qual a pessoa falará seu segredo, tratará daquilo que não era antes possível falar, colocará isso para fora para Rolumei, em seguida ambos trabalharão no sentido de uma interpretação disso, não é? À luz dos fatos, à luz daquilo que surge, para um novo caminho das coisas. Ou seja, em filosofia clínica não pode ser mais diferente, nós estamos completamente distantes desse caminho pronto. Em filosofia clínica, nem, aliás, às vezes, interpretar o material é simplesmente liquidar o material e a própria questão, colocando um problema imenso. Para muitas pessoas, o trabalho hermenêutico, lá no tópico significado, não é possível ou não é condizente com a IP da pessoa. Algumas pessoas resolvem coisas, por exemplo, por termos agendados, por prejuízos, por emoções, por outros fatores, por sensações, por elaborações outras. Não há como, em filosofia clínica, eu utilizar num aconselhamento esse caminho que já está pronto. Olha, você tem que confessar o que aconteceu. Não é assim que funciona. Se a menina teve um aborto, isso foi um fato muito danoso na vida dela, aos 16, 17 anos. Não quer dizer que ela precise confessar isso no consultório, ainda que isso tenha relevância e esteja ligado ao assunto último. Muitas vezes isso, trazido à luz, usando as palavras que o Rolumei colocou aqui, vai causar um dano muito maior que o problema que a pessoa está tratando conosco. E considerem que às vezes o que a pessoa está tratando nada tem a ver com isso, não é? Então há todo um cuidado diferente que mostra os caminhos outros que são feitos em filosofia clínica, né? Bom, mas aqui tem todo um caso clínico que eu fiquei muito do Sr. Bronson, queria ler para vocês esse caso clínico, mas são muitas páginas. É um caso clínico que ele considera, o próprio Rolumei disse que é um caso emblemático, porque traduz a maior parte das questões em aconselhamento e ele considera um caso clássico. Mas aí nós vamos direto às conclusões dele. Muitas páginas depois, ele diz que eis algumas orientações importantes para o aconselhador, que surgem de nossa exposição a respeito do que foi dito sobre confissão. Então, por favor, anote esses elementos que vêm agora. Em primeiro lugar, escreveu Rolumei, respeitemos o princípio de que o aconselhando é quem fala durante o período da confissão. Respeitemos o princípio de que o aconselhando é quem fala durante o período da confissão. Esse ponto é sem dúvida óbvio, mas deve ser enfatizado. Ah, para nós isso não é óbvio, aliás, também não é sequer verdadeiro. Muitas vezes nós trazemos a pessoa que atendemos para o nosso mundo e, num ato inversivo para nós e recíproco de inversivo para ela, decodificamos essa confissão em nós. Um exemplo: Eu digo, sabe, eu fico pensando, se eu tivesse passado por um aborto no momento difícil da minha vida, e com todas as pessoas contra mim, mas eu tivesse a convicção de que eu fiz o melhor, não sei se eu me puniria de uma maneira como muitos se punem. E a pessoa ouvir esse ato de confissão no coração, na pele, nos lábios do terapeuta, muitas vezes dá isso como feito, a confissão dela, na voz do outro. Okay? Então, é só um exemplo de como muitas vezes é o terapeuta que fala. Quer dizer, você pode fazer em filosofia clínica intencionalidade dirigida de muitas formas. Desde que você tenha bem apurados a historicidade, a estrutura de pensamento, de muitas formas. Há muitos caminhos aqui, não é? Mas não são caminhos já apriorísticos, não tem como ser. Ele continua dizendo: podemos compreender muito bem, como segundo princípio, que existe um valor catártico na confissão em si. O mero fato de o aconselhando haver desabafado seu problema na presença de um aconselhador objetivo e compreensivo tornou-o psicologicamente mais sadio. Bom, eu nem vou entrar nessa questão do normal e patológico, que para nós não existe, mas nessa questão da confissão ter um caráter catártico. Em filosofia clínica, isso é indefensável como um elemento a priori. Uma pessoa pode confidenciar, confessar de alma, de coração, seu maior segredo, seu maior mistério, ou vários deles. Isso não acarreta necessariamente uma melhoria. Pode acarretar destruição de coisas muito sérias dentro da pessoa. Às vezes, o seu segredo está muito bem guardado com você. Às vezes a sua alma é suficiente para abarcar a sua própria confissão. Não é preciso outro para isso. Para o outro você guardou outras coisas. E compreender e respeitar isso é um dos elementos fundamentais em filosofia clínica. Ok? Uma pessoa pode vir fazer um tratamento inteiro conosco, não confiar em nós, não acreditar em nós, não confidenciar suas coisas em nós e fazer a maior parte do trabalho nela mesma. Qual é o problema? Nós estamos trabalhando com existência, com algo tão amplo, tão infinito, que todas as regras que tentemos colocar aqui provavelmente não serão suficientes, por melhor que nos façamos. Em terceiro lugar, escreveu Rollumay, o aconselhador hábil consegue dirigir a confissão do aconselhando para o problema central. E aí ele cita o caso do Sr. Bronson, esse que eu falei para vocês, que é um caso que ele considera emblemático, exemplar em tudo isso. Bem, não preciso continuar ilustrando as diferenças que são óbvias aqui para vocês que estudam filosofia clínica. Depois ele coloca: durante o período da confissão, o aconselhador deve ser incapaz de sentir-se chocado ou ofendido. E novamente diferenças, não é? Em filosofia clínica você pode sim se sentir chocado, ferido, a ponto de colocar para a pessoa que talvez seja melhor um outro colega que possa atendê-lo. Isso é do nosso trabalho, não é, gente? Somos seres humanos, há limites, há pressupostos, etc. Não se deve permitir a interferência de transtornos emocionais durante o período da confissão, escreveu Rollumay. Quando o aconselhando chora no ombro do aconselhador, não quer dizer que a entrevista teve sucesso, mas sim que foi mal conduzida. Às vezes é aconselhado não deixar o aconselhando chorar um pouco, mas assim que terminar a tensão, o aconselhador deve conduzi-lo de volta ao equilíbrio emocional. A interpretação é função do trabalho conjunto do aconselhador e do aconselhando. Esse é outro item que não condiz com a filosofia clínica. A interpretação é função do trabalho conjunto do aconselhador e do aconselhando. Não, senhores, em filosofia clínica, que é uma outra área, isso é diferente. Por vezes, o filósofo clínico precisará fazer todo o trabalho e devolver prontinho para a pessoa. explicando-lhe significados, contextos e fundamentando isso, às vezes, na historicidade dela, quando ela solicitar. Outras vezes, não. Outras vezes, a pessoa faz esse trabalho todinho, ela, sem quase a participação do filósofo clínico. E entre uma ponta e outra, muitas outras variáveis aqui, como terceiras pessoas que vão entrar para fundamentar isso, etc. O Rollomey aprofunda dizendo, isso nos leva a um ponto mais específico, ou seja, que o aconselhador apenas sugira interpretações, sem afirmá-las dogmaticamente. Ele nunca dirá, isto é isto, mas sim dirá, isto parece ser isto, ou isto está ligado àquilo. Em todos os casos, ele espera a reação do aconselhando a uma sugestão. Pois já dissemos anteriormente, todas as conclusões em questões de personalidade são de natureza hipotética e a verdade da hipótese é contingente à forma como ela opera numa dada personalidade. E novamente, nós estamos longe desses elementos. Por vezes, o filósofo clínico dirá, sim, é isso, não é? Categoricamente, inclusive. E se você estiver diante de uma pessoa que tem forte influência no tópico 10, raciocínio e mais epistemologia, ela pode dizer, como é que o senhor chegou a essa conclusão, doutor? E nesse dia é bom que os senhores estejam firmes no estudo da historicidade da pessoa e da IP dela, porque a resposta de vocês gerará provavelmente novas perguntas, não é? Mas não poderia ser por aqui, doutor, ou por ali? Alguns colegas, e eu já vi isso em estágios, recuam aqui, dizem, você não está aceitando o tratamento, ou você não está. Até por vezes é isso, mas não sempre, ok? Há várias vezes em que a pessoa está correta na colocação dela. Vamos ver cada caso, não é? Ele diz que uma terceira observação é que o aconselhador deve ser capaz de ler o significado das reações do aconselhando às sugestões. O aconselhando, se ele rejeitar a sugestão violentamente, protestando com veemência que ela não é verdadeira, o aconselhador pode concluir advertidamente que a sugestão provavelmente é a interpretação correta e que ele quase atingiu a raiz do problema. Mas na hora em que isso acontece, ele nunca deve insistir. Vocês sabem de onde vem esse tipo de afirmação, é bem visível, não é? E o quanto é discrepante com relação à filosofia clínica. O fato de eu falar para uma pessoa determinada coisa e ela explodir, ter uma esteticidade no consultório, não quer dizer que eu toquei em algo que é verdadeiro ou falso. Quer dizer, a explosão não atesta nada disso. Estamos chegando ao final da nossa aula, temos aí mais 10 minutinhos, tá bom? Para quem depende de condução. Quem quiser ajudar fechando ali, por favor. Bem, aí agora ele fala do final, que é o final da clínica de aconselhamento. Vocês já viram os passos e o que ele propõe com aconselhamento, o Rollomey. Ele diz, durante os estágios da confissão e da interpretação, vimos que a fonte de seu problema era um ajustamento defeituoso das tensões da personalidade. No processo de aconselhamento, não remodelamos a pessoa completamente a ponto de uma nova pessoa sair de dentro do consultório. O esforço é no sentido de libertá-la para que ela seja ela mesma. Isso significa iniciá-la na tarefa de transformar sua personalidade. E como se faz isso? A personalidade não se transforma pelo conselho. Este conceito errado deve ser destruído definitivamente. Ou seja, o propósito então é dar lugar a que a pessoa seja ela mesma. Em filosofia clínica, não tenho como assumir também esse caminho. Uma pessoa que nos procura no consultório, ela pode viver uma grande farsa existencial, um simulacro, e sabendo ou não disso, às vezes é um direito dela manter isso, de acordo com as coordenadas das bases categoriais, E às vezes ela vem tratar, inclusive, de uma outra questão que nada tem a ver com isso. E nesse caso, eu não posso assumir a priori que o meu trabalho como filósofo clínico será demover essa máscara do rosto da pessoa para que ela seja ela mesma. Não posso a priori fazer isso, ok? Se isso surgir no âmbito do trabalho como uma coordenada, ok, vamos considerar e ver para onde isso vai caminhar. Mas não pode ser de uma forma a priori. Aliás, o que é a pessoa ser ela mesma? Já teríamos problemas aí de definição quanto a isso. Ah, em alguns casos, a atitude mais útil do aconselhador, escreveu Rollumeil, é a de apresentar ao aconselhando todas as alternativas construtivas. Dessas maneiras, dessas alternativas, o processo seletivo de seu inconsciente escolherá o que for necessário. De fato, aqui é uma aproximação. Em filosofia clínica também, às vezes, nós oferecemos, quando trabalhamos, por exemplo, esquemas resolutivos, não é? E com intencionalidade dirigida, podemos, às vezes, pontuar: olha, fulano, na sua história aparece que você pode fazer isso, aquilo ou aquilo outro. São as possibilidades mais próximas. Existem outras mais remotas. O que você acha? É uma maneira de fazermos esquemas resolutivos com intencionalidade dirigida para algumas pessoas cujas estruturas de pensamento acolhem, recebem isso. É parte do que trabalharemos aí na próxima semana em Praia Mole, Florianópolis, durante 5 dias. Vamos fazer muitos trabalhos com isso. O segundo fator na transformação da personalidade, escreveu Rollumeil, é a função criativa da compreensão. O Rollumeil, ele aposta muito no fator epistemológico, ok? E isso aqui ele tirou de Adler, de Alfred Adler, essa função criativa da compreensão. O terceiro meio de transformar o caráter ficou implícito num capítulo anterior, a influência que resulta do relacionamento empático. O quarto fator na transformação do caráter é a utilização do sofrimento. O aconselhador pode canalizar o sofrimento do aconselhando neurótico de tal forma que ele lhe forneça a força que provocará a transformação do caráter. Um ser humano não transformará o padrão de sua personalidade em meio a tudo que se diz e se faz, a não ser que seja obrigado a fazê-lo pelo seu próprio sofrimento. O conselho, a persuasão e os pedidos vindos de fora efetuarão apenas uma mudança temporária no manto da personalidade. Todo o tempo aqui a filosofia clínica anda muito longe de tudo isso, não é? Para algumas pessoas, o sofrimento de jeito nenhum pode entrar na constituição de uma mudança. Para cada pessoa isso é diferente, não há como fazermos isso. Por último, eu assinalei apenas mais aqui dois pontos. Eu peço a paciência de vocês. Ele conta um caso clínico no qual ele falou para uma pessoa que queria abandonar a escola, vagabundear pelo oeste, segundo as palavras dele, e que explodiu e pediu conselhos a ele. Na carta-resposta, escreveu Rollumeil, procurei especificamente levar seu sofrimento a um clímax. Fiz-lhe notar que sua atitude era de uma criança mimada e sua infelicidade era devida à autocompaixão e a uma falta de coragem que o impedia de controlar a situação. Propositadamente não forneci na carta terreno para prestígio de seu ego. E aí o resultado é que, um tempo depois de muita revolta contra o Rollumeil, essa pessoa lhe escreve agradecendo. O Rollumeil coloca como ressalva que ele já conhecia esta pessoa, por isso ele agiu desta forma com ela. Bem, chegamos ao final e no final o Rollumeil vai falar da personalidade do aconselhador, daquele que trabalha com as pessoas. E ele já inicia com um ponto muito dilemático, porque o Rollo May nos convida a pensar. Ele diz assim, ó, o que faz de alguém um bom aconselhador? Então ele escreve, o aconselhador só pode trabalhar servindo-se de si próprio e, portanto, é essencial que este self seja um instrumento eficiente. Todos os terapeutas, e certamente os argumentos anteriores deste livro vão reforçar a afirmativa de Adler. Dois pontos. A técnica do tratamento deve estar em você mesmo. Fecha aspas. As qualidades superficiais do bom aconselhador são óbvias: simpatia, aspectos físicos gerais agradáveis, capacidade de manter-se calmo na companhia de outras pessoas e outras características igualmente de sentido um tanto indefinido. Essas qualidades não são inatas, são adquiridas. Penetrando mais profundamente no problema, o que diferencia um bom aconselhador de um mau aconselhador? Seria o tratamento? Um certo treinamento parece ser necessário, mas vemos facilmente que um trabalho acadêmico prolongado de psicologia experimental, na forma em que é ensinado hoje em dia, não prepara necessariamente a pessoa para um aconselhamento eficiente. Pode até desprepará-la. Freud expressa nossa resposta classicamente quando, ao ressaltar que o treinamento médico não é requisito necessário para o psicanalista, afirma que a qualidade essencial é, abre aspas, o insight inato que se tem da alma humana, antes de mais nada nas camadas inconscientes de sua própria alma, aliado ao treinamento prático. A alma é como Freud e outros colegas da época que trabalhavam psicanálise, medicina, psiquiatria, como eles se referiam ao conjunto da personalidade, da psique. É assim que eles definiam alma. E o Rollo May termina dizendo: o insight, antes de mais nada, nas camadas inconscientes de sua própria alma, eis a chave. Isso significa habilidade de escapar às propensões do ego e a tendência de aconselhar, baseado em preconceitos pessoais. Eu assinalei essa parte porque ela tem um final que se aproxima muito da filosofia clínica e dos cuidados que vocês são acostumados a trabalhar. Agora vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões. Viram o quanto a intencionalidade dirigida é extremamente diferente, distante da arte do aconselhamento, ainda que ela possa se beneficiar de muitos elementos úteis, né, do aconselhamento, mas são muito distintos.